Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move.
Você tá bem? Você tá bem?
Cara, tá tudo bem, assim, eu tô arranjando coisas pra fazer, né? Porque eu sou inquieto, geminiano.
Eu também.
Então a gente precisa encontrar coisas pra fazer pra sobreviver, pra, né? Pra não enlouquecer.
É.
Então, quanto a isso, tá tudo bem, assim. Sou muito privilegiado de ter um marido que tem um trabalho, um emprego fixo.
Uhum.
Que não é o meu caso. Então, nesse sentido, e aqui a gente recebe subsídio do governo, né?
Uhum. Maravilha.
Então, assim, dá pra pagar o aluguel e comer um pão de queijo no mercado brasileiro. Entendeu?
Entendi.
A gente se vira. Vamos lá, posso começar?
Pode, amor, pode.
Então eu vou começar. Ele é ator, cantor, arte educador e produtor. Mas poucos sabem que ele é muito mais do que isso. Quando vocês descobrirem o que esse moço lindo já fez e ainda fará, seus queixos hão de cair. No seu Instagram também consta que ele é roteirista e cozinheiro amador, quer dizer, né? No seu currículo ele tem musicais como Cats, Cabaré, Os Dez Mandamentos, Cantando na Chuva e mais recentemente Sunset Boulevard. Nós nos conhecemos fazendo Miss Saigon, onde dividimos o mesmo camarim por um ano e meio. Ele fazia um soldado. Era arte imitando a vida. Vamos saber como é possível administrar tantas informações ao mesmo tempo com muito talento, charme e beleza. Com vocês, essa delícia de pessoa e um ator incrível, Júlio Assad.
Oi, Léo.
Júlio, obrigado, viu, por você ter aceito o convite.
Obrigado você, cara, que prazer falar contigo e tá contratado, viu? Sempre que eu precisar de alguém pra passar um pitch sobre minha carreira, eu vou te chamar.
Pode chamar, porque eu sei vender as pessoas muito bem. Nossa, olha, outra coisa que eu aprendi com esse podcast é stalkear as pessoas, viu?
Gente, maravilhoso.
Eu descubro coisas que nem as próprias pessoas sabem delas próprias mesmas.
Você sabe que...
Fala.
Desculpa te cortar. Eu aprendi a vender também nesse... Né, teve até uma transição, né? Eu era Júlio Mancini, virei Júlio Assad.
Mas eu tô com essa pergunta aqui na ponta da minha língua, era o que ia sair da minha boca. O que aconteceu com o Mancini?
O Assad, vendedor comerciante, saiu bem até, viu? Veio a coisa árabe à tona. Rapaz, eu sou primo da Badia Assad, da Clarice Assad. Você conhece esse pessoal? Dudu Assad, de violonistas.
É uma turma assim, da área de música, não é?
É, exatamente. Assim. E quase todo mundo dessa parte da família concorreu a Grammy, pra você ter uma ideia.
Quer dizer, você tá atraindo o universo, assim, né? E o universo, traz pra mim o M, traz pra mim o troféu imprensa.
Mas, Léo, você sabe que rolou uma numerologia, né? Óbvio.
Me conta, você acredita nisso?
Ah, rapaz, eu acredito. Mudei pra Júlio Assad, isso me deu coragem, inclusive, de ter um pouco mais de foco, né? Um pouco mais de foco e largar de vez a odontologia sem medo de ser feliz. Quer dizer, medo de ser feliz a gente vai ter a vida toda, né? Isso aí eu acho que
é. É um
somos geminianos, né? É. Não é?
É.
Então, assim, aí eu tive essa revelação. Resolvi consultar um profissional de numerologia que me ajudou muito. Falou que Mancini era péssimo, autodestrutivo. E eu falei assim, gente, vou mudar pra Assad. E por incrível que pareça, eu tive, sabe aqueles dias de testes um atrás do outro e aqueles testes que você é tratado como um número mesmo, literalmente, né? Um número no peito?
Sim, não, é o dia a dia do ator, né?
Mas tem uns que você se sente mais...
Mais número do que outros.
É, exatamente, exatamente. E aí eu fui na casa da Badia Saad, maravilhosa, aniversário dela, e foi tão legal, cara, me reencontrar essa parte da família, e o pessoal começou a fazer uma roda de samba descalço. É, eu falei, gente, olha que simples, né? Que conexão linda, e é isso. É, foi a gota d'água, além da numerologia, para que eu mudasse para Júlia Saad. Eu achei que valeu a pena e me ajudou a administrar também, né? Voltando à tua pergunta, né? Me ajudou a administrar melhor essa questão das instabilidades, né, cara? Porque eu acho que para você ser artista no Brasil, meu amigo, você tem que ser muito criativo e você tem que ter tesão na instabilidade. É isso.
É, mas isso é em qualquer lugar do mundo, tá? Eu acho que o artista tem essa... Ele é rebelde, né? Ele não quer seguir a maré. Ele quer encontrar uma saída. Ele quer... Ele tem criatividade. Enfim, a gente tem esse fogo no rabo.
Total, cara. Total. Mas assim, e aí quando você me conheceu, que eu tinha 20 e poucos, tínhamos, é tudo muito lindo, né? Você aguenta dormir 4 horas por noite e trabalhar, sei lá, 16 horas por dia, né? Ter 3 empregos, né? Porque a gente fez um musical que era pesado fisicamente, né? Pra você mais do que pra mim, mas os musicais, essas grandes franquias de teatro musical, elas ficam em cartaz às vezes de quarta a domingo, no mínimo de quinta a domingo. Sessão dupla de final de semana. E, além disso, conciliar outras coisas, você tem que tomar cuidado para não adoecer, né?
Fisicamente é puxado, mentalmente é puxado, porque você lembra que a gente já começava a semana sabendo que tinham 8 sessões pela frente. É uma loucura. E olha que eu, na época, tinha o quê? 27, 26 anos. Eu era jovem. Uhum. Tava na flor da energia e era puxado, viu? E eu lembro, Júlia, esse negócio da numerologia, acho que você falou que Mancini, o numerólogo, falou que te puxava para baixo e tal. Eu lembro de você no camarim reclamando de tudo. Você era o menino...
Garoto enxaqueca.
O garoto enxaqueca. Mas, assim, era muito claro. Quem olhava o Júlio de fora via... O Júlio é dentista, é militar, ele tá fazendo musical da Broadway, ele canta pra cacete, ele é lindo, ele é gostoso. Todo mundo queria ser o Júlio, mas o Júlio não conseguia ver esse Júlio. Você lembra disso?
Nossa, eu lembro, cara, eu lembro. Eu falei, nossa, será que o Léo vai fazer algum comentário nesse sentido? Transmimento de pensação, praticamente.
Estamos aqui falando exatamente sobre isso. E eu acho que é super importante falar sobre isso, porque é onde as pessoas se reconhecem, entendeu?
É, cara, eu vou te dizer uma coisa. Acabei de fazer Sunset Boulevard com a Marisa, sabe? E a Marisa... Eu vou te dizer uma coisa, cara. Momento... acho sinceridade, sabe? A Marisa fez um personagem fudido, dificílimo, e fez brilhantemente. Norma Desmond, dificílimo. Atuação difícil, música, partitura, muito difícil. Cara, e daí ela falou no primeiro dia de ensaio, pessoal, tamo junto, é isso aí. Eu acho que todo mundo aqui tem que abraçar a insegurança com força. Assumir a insegurança com força. E, cara, eu admiro demais a Marisa, cara. Demais, demais, demais. E às vezes eu percebo que é o seguinte, cara, morando numa grande metrópole, vivendo de arte, não tem como você ser seguro o tempo todo e não ser nem um pouco ansioso, não tem nem um traço de ansiedade, cara. E eu vou te dizer que eu fiz até um movimento no Instagram um tempo atrás, as pessoas mandaram mensagem, nossa, Júlio, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo, cara. Mas a questão é o seguinte, ansiedade, bicho, não é insegurança. A pessoa que sofre de ansiedade, ela não é assim porque ela quer. Não é legal ser ansioso, sabe?
Uhum.
E a pessoa que manifesta sintomas de ansiedade, ela não é incompetente, cara. E aí eu vou... Tô puxando pra questão do maior obstáculo de ter várias atividades. Que hoje em dia eu só tenho muitas atividades pra sobreviver, porque artista pra sobreviver tem que rebolar, né? Uhum. A não ser que você tenha um contrato estável com a Rede Globo, você tem que dublar, você tem que você tem que escrever, você tem que escrever seus projetos em editais, você tem que fazer teste de publicidade, né? E é isso aí. Mas, cara, tem uma questão de julgamento, eu acho. Sabe, que eu acho que eu sei que você que tá me entrevistando, amigo, mas eu queria ouvir de você, sabe? Eu sinto que no Brasil existe uma tendência a julgamento, tipo, estratosférica, sabe? Estratosférica. E o Júlio Novinho, ele abraçava esses julgamentos todos, sabe, Léo?
O Mancini.
O Mancini. O Mancini, então, ah, Júlio, porque não sei o que, não, porque você não vai dar conta. Pronto, é. Putz, o cara tem razão. Ah, Júlio, poxa, né? E é uma loucura, né? Dependendo do tipo de trabalho que você tá, é assim. É, nossa, Júlio, você tá meio engordada. Nossa, Júlio, você. É, sabe? Imagina dentro de um ambiente, de um aquartelamento. Olha esse nome, Léo. Aquartelamento. É o local onde os militares trabalham e dividem ali aquela sanga, né? Aquela comunidade. Cara, o nome já é um nome horrível que diz tudo, né? Você fica dentro daquele lugar e você só pode sair quando houve o toque para você ir embora, né? O toque de corneta para você ir embora. Eu fiz amigos no exército, eu não posso me queixar. Eu tive líderes lá, tive chefes que foram extremamente justos e éticos. Mas eu também fui alvo de muito julgamento, cara. Muito julgamento. Então, essa coisa da família tradicional brasileira, ainda no exército, poxa, eu e você, a gente nasceu na ditadura militar, né? Entregando a idade. E, cara, eu trabalhando ali, tipo, início dos anos 2000, né, trabalhando no exército, eu tinha ainda, né, resquícios muito vivos da ditadura militar, né? Então eu ouvi algumas coisas que alguns comentários que me puxaram muito para baixo.
E você teria alguma dificuldade em falar quais eram?
Não, né? Então, por exemplo, quando a gente estava junto lá no Saigon, surgiu uma oportunidade de eu participar de um quadro no Domingão do Faustão, né? Maior audiência da época da televisão brasileira, vai. Domingão do Faustão, programa de domingo para a família, justamente. E aí eu cantei um Queen, né? Foi super. Falei, ah, vou entrar entrando, vou chegar chegando.
Vou entrar com os dois pés no peito.
Não achei que fui bem, Léo, não achei que fui bem, mas eu arrisquei, fui lá, vou que vou. Cara. Eu conversei na época com o comandante para. Eu sempre procurei, dentro do quartel, ter uma atividade na linha, né? Eu era dentista do exército, né? Atendia todo mundo igual e atendia todo mundo muito bem. Me dedicava para o meu trabalho. Em nenhum momento eu recebi uma crítica, digamos, técnica ou de que eu estava deixando a desejar minhas atividades lá dentro do quartel. Mas. Na mesma época, rapaz, um casal homossexual se assumiu lá no. E foi capa de várias revistas sensacionalistas aqui no Brasil, né? E apareceram fardados, na capa das revistas,
Que
né?
absurdo!
Você tá se lembrando vagamente? Eu tô contando, você tá se lembrando dessas histórias? Já tem muitos anos.
Tem muitos anos.
E ao mesmo tempo, Léo. Um tenente do exército no Rio de Janeiro entregou dois meninos que foram assassinados no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. E eu cantei no Faustão, tudo no mesmo tempo, né? Então, e na época eu fui voluntário para fazer a missão de comissão de seleção, que é ver quem entrava. Para ajudar a selecionar os meninos que vão entrar como recrutas no exército. E de propósito, né? Porque eu ficava menos. Eu tinha uma visibilidade menor se eu ficasse quietinho ali nessa missão, né? E, cara. Então, eu sempre fui muito próximo das enfermeiras que faziam a recepção, né? Dos sargentos. De enfermagem que faziam a recepção do posto médico. E aí eles falavam assim. Eu pedi que eles me chamassem de Júlio, às vezes, em off, né?
Mas como que eles tinham que te chamar?
Tenente Mancini.
Tá.
Tenente Mancini. E aí falava, poxa, tenente, poxa, Júlio, os coronéis estão vindo aqui falando. Agora o exército mudou, né? Tem assassino, viado e cantor. Cara, então, e o problema, assim, eu não estou julgando nenhuma das partes que foram. Nenhuma das partes envolvidas nessas histórias todas que eu estou te contando, tá, Léo? Mas, colocar no mesmo saco de julgamento, eu achei muito cruel. E para eu superar essas coisas, velho. E aí, nessa época que você me conheceu, eu era uma esponja, assim, eu levava muito a sério. Eu acho que, de um modo geral, eu levo a vida a sério demais. Mas nessa época, velho, era mais difícil, apertar aquele botão, sabe? É precioso.
Do F, do foda-se.
Exatamente, amigo, exatamente. E é triste porque não foram poucas vezes, assim, que os próprios artistas, que a gente não falou sobre a importância do artista, do fogo no rabo do artista ter um lugar, ter uma posição marginal no sentido de questionar, de sempre questionar o que está em vigência por aí, né? O caráter marginal da arte, né? Cara, várias vezes colegas artistas falam: ah, Júlio, o que que você está fazendo aqui? Você tem outra profissão? É hobby remunerado? Você está tirando lugares de pessoas que realmente são profissionais, como se eu não fosse profissional, né? Então, cara, eu acho que engraçado, né? Você falou: Júlio, como é conciliar? E eu já fui falando das bigornas, né? Assim, dos obstáculos e das pedras que eu tive que tirar do meu caminho, ou pular, né? Nossa, o clima pesou.
Não, faz todo sentido. Eu só queria complementar uma coisa que você falou, que eu vejo o artista como cientista da alma, sabe? Porque o cientista, ele tá lá para encontrar o erro, para encontrar a falha, para experimentar. Ele precisa errar para ele poder um dia saber o que que funciona e separar do que funciona do que não funciona, né? E para você chegar no resultado final, que funciona, você errou milhares de vezes. É muito frustrante. E eu acho que o ator, ele tem esse papel na sociedade. A gente é cientista da alma, da gente mesmo. A gente erra muito, a gente experimenta muito. E é um lugar muito desconfortável de se estar. Então, eu entendo quando alguém tem uma segunda atividade, terceira atividade, tem uma outra atividade e leva isso adiante. Eu nunca tive esse talento, para falar a verdade. Eu vejo isso como um talento, Júlio.
Cara, mas eu vou te dizer, durante muitos anos eu tinha uma frase de efeito para isso tudo, né? Que era assim, a gente sofre assédio moral como artista, né? A gente sofre, falando bem a real, né? Acho que é algo que tem incomodado particularmente. Acho que tá na época da gente lutar contra assédios morais e sexuais dentro do nosso meio
Passou
de trabalho.
da hora.
Pois é, cara. E aí, às vezes, eu sempre gostei, eu nunca, eu sempre odiei consultório, desde quando eu comecei a atender em gabinetes odontológicos na faculdade. Eu pensei em largar a faculdade 3, 4 vezes. Falei, não quero fazer consultório. E aí, eu gostava do exército, gostava de hospital, gostava de dar aula, né? E durante o que eu mais mantive como dentista, rapaz, foi um trabalho que eu fazia na comunidade de Cumbica, né, em Guarulhos, e eu era muito feliz nesse trabalho, sabe? Porque às vezes tinha um diretor que tinha falas de assédio mesmo, tá? Principalmente moral. E aí no dia seguinte eu acordava 5 horas da manhã para ir no meio de uma comunidade atender pessoas que estão realmente precisando de ajuda, cara. Isso me ajudava a voltar para o meu eixo. E eu falava que eu era um dentista melhor por ser artista, que me tornava um profissional da saúde extremamente sensível e me tornava um artista melhor, porque trabalhando com a comunidade eu realmente voltava para o humano, né? O que a Monja Cohen, que aqui no Brasil ela fala muito, que você tem que ser uma vela, que tem sempre um vetor te levando para cima, né? Para o seu eixo, para o eixo ético, para o eixo da consistência, né, cara? Então, durante muitos anos isso foi muito lindo, isso, né, cara? Até quando eu tive nos ensaios do Chaplin, eu tive pneumonia, porque eu tava o cara da plantão. Porque a gente falou de que é puxado a questão do musical durante a temporada, mas e nos ensaios, que são, assim, no mínimo 8 horas por dia.
Uhum.
E sempre é físico, muito físico, uma questão muito física. Não sou bailarino, apesar de ter feito Cats, não sou bailarino. E assim, cara, é uma dedicação, você tem que estar ali, não dá pra estar mais ou menos, né? E aí, cara, eu tô com 42, né, meu amigo? Então é assim, não dá mais pra achar, pra ficar com essas frases de efeito como essa que eu falei. Resumindo aí.
Tá, não, eu... Então vamos entrar agora nesse... O mundo dos musicais. Como é que você se interessou por esse lugar?
Então, cara, bom, sempre gostei de cantar, assim, eu acho que também a gente teve uma questão geracional de ter banda de garagem, né? Não sei se você teve, mas eu tive.
Quem nunca teve,
várias.
Gente, pelo amor de Deus.
Hoje em dia, bem menos. E aí, eu comecei a ouvir, eu gostava muito de rock progressivo, que estava bem na moda, na década de 80, década de 90. E aí eu percebi, eu comecei, aí tive contato, a Mariana Elizabeth, que estudava, se você conhece a Mariana Elizabeth. Que...
É minha comadre, pelo amor de Deus.
Pois é, Mariana Elizabeth, que estudava na minha turma, na faculdade de Odonto, que também é roteirista, maravilhosa, versionista, tradutora, uma super atriz, super cantora, dispensa, né, comentário.
Ela tem episódio aqui no podcast, gente, tá? É só procurar lá Mariana Elizabeth, que aí você vai saber exatamente de quem o Júlio está falando.
Exatamente, olha que loucura. E aí, eu acompanhei alguns espetáculos dela, e eu não sei, eu não lembro exatamente como, eu fui perceber que alguns musicais a galera cantava como se estivesse... como se estivesse cantando numa banda de rock progressivo, né? Principalmente Jesus Cristo Superstar, né? Essas coisas. E eu falei assim, meu Deus, né? Olha só que esse pessoal canta pra caralho. E aí eu resolvi começar a fazer aula de canto, cara. Acho que eu já tinha um talento pra cantar, resolvi fazer aula de canto e meio que na dúvida ainda se eu ia fazer ópera ou teatro musical. Mas, Léo, quando eu comecei a estudar teatro, aí o bicho pegou, cara. Aí o bicho pegou.
Por quê? O que que houve?
Porque conforme eu fui me apropriando do teatro, o teatro foi tomando conta da minha vida de uma maneira avassaladora, né? Avassaladora. E cada vez mais, assim, né? Chegou num ponto, cara, que eu fui do grupo Tapa de Teatro por quase 8 anos, né? Que tem uma tradição super textual, né? Daí o Júlio, né? Que eu era cirurgião como dentista, né? Também tem uma coisa que todo cirurgião é meio CDF, é muito objetivo, é cabeção, resumindo.
Precisa, né? Precisa.
É, exato, exato. Só que aí eu era uma pessoa que operava uma criança e ia chorar com a mãe na UTI, tá? Sabe? Eu era assim, né? De uma sensibilidade incompatível com a carreira de cirurgião.
Bom, eu acho que é o contrário. Eu fico. É incompreensível entender um médico não sensível. Mas
É,
enfim,
claro, claro.
continua, desculpa.
Não, imagina, imagina, claro, é que se você começa a se envolver principalmente na cirurgia, você não ajuda tantas pessoas, né? Tem uma questão de produtividade na carreira de cirurgia, que se começa a se envolver demais, você acaba não ajudando tanto essa pessoa. Estou falando anestesia geral, tá, Léo? Anestesia geral, porque eu operava bastante em um hospital e tinha uma rotina bem diferente da média dos dentistas, entendeu? Bom, mas aí, por que que eu tô falando do Tapa? Que o Tapa tem uma tradição bastante textual, né? O Tapa, faz tempo que você não assiste coisa do Tapa, porque você tá aí faz tempo, né?
Mas eu
E eu...
conheço o grupo Tapa, assisti quase tudo deles quando eu morava aí.
Então, e aí eu me identifiquei muito com o Tapa, que tinha uma questão de uma certa erudição, de um trabalho da palavra que eu amo, né? Que tem uma conexão enorme com a França. Adoro cantar música francesa, adoro cozinhar. Tem essa questão da palavra, né? Da palavra acima de tudo. E aí, cara, assim, o tempo foi passando e por uma questão de cantar muito bem e ter cara de americano, né, Léo? Eu fiz uma caralhada de musicais. E conforme o tempo foi passando, eu fui me apaixonando cada vez mais por tratar música como texto, sabe, cara? Então eu amo óperas que têm bons libretos, eu amo musicais que têm bons textos. Amo. Né? Então, você pega Sunset Boulevard, né? Que é baseado num dos roteiros, que é um consenso na literatura, que Sunset Boulevard é um dos maiores roteiros da história. Aí é um musical bem menos comercial do que Fantasma da Ópera, por exemplo, mas que eu amo, cara. Eu amo Sunset Boulevard e tive essa bênção, né, que foi fazer o Joe Gillis e Sunset.
E o que é ser um protagonista de um musical, Júlio? Isso, você tem pesadelo, pânico, que você vai perder a voz, não vai rolar, a nota não vai entrar... Como é isso? Como é ser um protagonista de um musical?
Bom, ser protagonista de musical é um casaco, bem pesado que você usa num inverno glacial e você sabe que você vai usar ele por um tempo, mas depois você vai ter que tirar. Durante o uso desse casaco, você precisa ter muito cuidado. Você tem que ser muito disciplinado. Então, existem musicais que são mais pesados fisicamente e musicais que são mais pesados vocalmente. No caso das grandes franquias, a gente tem... É comum ter dois covers para cada protagonista, né? Porque The show must go on, não é?
Claro.
Então, cara, se você tiver mal... Bicho, eu não tenho essa questão de apego, não, Léo. Se você tiver, mal, se você tiver rouco, você vai se expor e vai... E além disso, sabe, tem uma pessoa que tá ali pra te dar esse apoio.
Tá.
Né? Então, eu tenho bem essa visão comigo, assim. Então, e eu sou muito disciplinado, Léo. Eu sou muito CDF, cara. Eu sou muito certinho. Então, eu acho que eu consegui equalizar bem. Agora, você pega Cats, por exemplo, eu era mais jovem, né, cara? Porque musical fisicamente é um estupro, né, Cats? É o maior índice de lesões de todos os musicais do mundo, né?
É o Cats.
Né, cara? E eu era um protagonista que contava história, não dançava tanto, mas ainda assim era pesado, rapaz. Era pesado. E Sunset eu não saía de cena.
Uau!
Então... Fisicamente era cansativo, mas era um cansaço mental de você estar sempre presente o tempo todo e aberto pro jogo, porque senão o espetáculo ficava um saco. Aberto com o jogo, jogo com colega, jogo com alguém que trocou, com cover, jogo com a plateia. E o Joe Gillis é narrador também, né? Então é o tempo todo, olho na plateia, olho nos colegas.
Então, entra e sai, né, da história.
Entra e sai da história o tempo todo. Era uma loucura. E o que mais engraçado, o Joe Gillis me ensinou a ser uma pessoa melhor, Léo, porque ele foi a cereja do bolo nessa questão de abrir mão, sabe, velho? Abrir mão. Errou, abre mão. A gente tem que tratar o erro de maneira leve, velho. Tem que tratar o erro de maneira leve.
Me conta essa situação, que eu fiquei curioso agora.
É assim, cara. A gente falou do Júlio Mancini, né, que levava tudo pra si. Abraçava o mundo com as pernas, né, cara?
Queria ser o herói.
Exato.
Mas o que, velho, aconteceu no Sunset que te fez pensar isso?
Assim, cara, quando você... Fred Hanson, nosso diretor, né?
Que também nosso tem diretor. Episódio aqui no podcast.
Amo de paixão, cara.
Amamos.
Amo de paixão.
Amamos.
E ele é um cara que gosta da palavra, Léo. Ele gosta. Ele é um diretor de musical que gosta da palavra. Meu Deus, como eu amo esse homem. Como eu valorizo o trabalho desse homem. Sempre ético, sempre cuidadoso. Gentleman. E, velho, ele... É uma grande responsabilidade você segurar um espetáculo desse, vai. Sejamos francos. Vamos jogar transparente.
Claro.
E, cara, e é lógico que você vai errar. E no musical a gente tem uma tendência, e Eduardo Tolentino falou para mim, pôs o dedo no meu nariz e falou: vocês do musical.
Diretor do tapa.
Exatamente, Eduardo Tolentino de Araújo, um dos maiores mestres que eu tive na vida, pôs o dedo no meu nariz e falou assim: Júlio, o problema é que vocês que fazem muitos musicais, vocês não sabem lidar com o erro, porque vocês são obrigados a acertar o tempo todo. Vocês têm que ficar sempre bonitos, vocês têm que passar no teste, vocês têm que ser melhor que o colega, vocês têm que. E, cara, toda audição de um grande musical é uma competição, velho. É uma competição. Tem o perfil, não sei o quê, tá tudo bem. Disney mais do que outros, mas. Né? E aí, velho, você não adianta você achar, você querer ser perfeito o tempo todo. E o Joe não saía de cena, velho. Não saía de cena. Se eu errasse uma fala, bicho, é foda-se. Vamos para a próxima. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Quanto mais você arrastar esse erro, mais isso vai te cagar para outra cena. Miguel Falabella vai agora falar. Eu estou citando pessoas importantes. Miguel Falabella, Léo. Plateia é igual cachorro, né? Se você sente cheiro de insegurança, de que você está meio inseguro, ou vai mijar em você ou vai morder seu pescoço.
Uma outra frase é insegurança fede. E autoestima também esmela, como não esmela, exala. Autoestima exala cheiro. Você sente o cheiro da autoestima e você sente o cheiro da insegurança.
Cara. Cara, e é pra vida, velho, porque eu sou arte educador mais do que nunca. Foi um ofício, inclusive, que me salvou durante o período da pandemia. Né? Eu tenho uma empresa, uma firma especializada em ensino bilíngue em performing arts. E aí, eu tô coordenando uma escola super tradicional aqui em São Paulo, Escola Mobile, oitavo e nono anos. E que a gente lida com adolescentes, né, Léo? Rapaz, se uma professora leva para um lado pessoal uma agressão de um adolescente, que é uma pessoa que está com os hormônios à flor da pele, que está com uma série de inseguranças, é um antro de insegurança da vida da pessoa, é a adolescência, né? Ele tem uma fala mais agressiva com uma professora. Rapaz, a gente vê. No ensino público aqui no Brasil, a gente vê coisas assim, ameaças, né? Os professores são ameaçados, né? Cara, bola pra frente. Você vai chorar na frente da turma, sabe? Uma professora que chora na frente da turma. Eu não tô falando de sexo frágil, não. É porque me remeteu a uma história que aconteceu por um acaso com uma professora, mas poderia ter acontecido com um professor. Né, de começar a chorar, assim, meu Deus, esse aluno tá me chamando de vaca na frente de todo mundo, eu já perdi completamente o controle. Cara, você tá se sentindo inseguro? Finja. E nisso a gente é bom, né, de fingir, né, Léo? A gente é bom de fingir. É nosso trabalho.
A gente finge
É nosso
tão
trabalho.
bem. Como é que é a frase do
Zeca.
Fernando Pessoa?
Cara, mas abre mão, abre mão, abre mão, abre mão, abre mão. Bola pra frente. Bola pra frente. Abre mão e bola pra frente, cara.
A pergunta que não quer calar, Júlio. Você errou?
Oi.
O que que você errou no Sunset Boulevard? Eu tô muito curioso agora, quero saber se você errou. Você errou alguma coisa?
Cara, há um monte, Léo. É, como não?
O que que você
Um monte,
fez?
filho.
Como foi? Me conta, quero saber.
Não, mas é que às vezes rolava, por exemplo, sabe quando você faz a cena? Que não, o ego não serve para nada, né? Para quase nada, digamos assim. Sabe quando você faz a cena e fala: ai, que bosta? Foi uma bosta. Só que logo depois tem outra. Então, nos ensaios, né? Porque tem isso também, né? Um musical como Fantasma da Ópera é montado em uma semana. É
Duas,
assim.
vai, duas.
Não, assim, sem figurino. Não, mas a montagem dentro da sala de ensaio é 10 dias.
Certo.
E aí, o Sunset teve bastante liberdade de criação. O Fred foi maravilhoso. Mas, de certa forma, você tem uma corrida contra o relógio. E você entra nessa pista falsa, Léo, de achar que você tem que acertar de cara. Imagina, eu tô ensaiando. E você entra nessa pilha horrorosa. Então, e aconteceu muito mais isso do que erros, uma cagada enorme, né? Em outros espetáculos aconteceram cagadas piores. Acho que no Sunset eu não consigo nem me lembrar. Teve um dia que eu tive uma hipoglicemia só, que eu quase desmaiei. Mas e como que troca um personagem que não sai de cena no meio do espetáculo rolando?
Isso no Sunset?
No Sunset. Então, a Lia Figueiredo. Já teve também a Lia Figueiredo? Já teve episódio aqui no podcast? Não.
Não, não teve, não
Microfonista.
conheço, não conhe, não a conheço, infelizmente.
Claro que conhece, Lia Figueiredo, ela é microfonista, esposa do Toco Michelazzo.
Eu conheço a Lia. E vou um beijo para você, Lia. Me perdoe a minha falta de delicadeza.
Imagina. E assim, Léo, ela falou assim: o Júlio tá suando demais. A Lia já trabalhou comigo milhares de vezes e falou assim: o Júlio não transpira em cena. É, o microfone dele entupiu duas vezes, ele tá passando mal.
Uau!
E eu tenho um lado super-homem meu, que às vezes eu tenho dificuldade de saber que tem algo errado. Eu mato no peito e vou, sabe?
Sei.
E aí eu tava branco. Eu não, eu tava branco feito um fantasma, e a Gláucia Fonseca me puxou pelo braço durante um segundo de intervalo que eu tinha, numa saída. Júlio, tá tudo bem? Eu falei, tá, você tá branco. Eu falei, não sei. E aí, quando eu tive consciência de que eu tava passando mal, aí que eu comecei a passar mal mesmo.
Você lembra por que você estava passando mal?
Não, eu passei mal porque eu tomei de café da manhã um abacate e fui fazer espetáculo. É isso.
Quer dizer, você não tava, você não tinha energia?
Eu não me alimentei corretamente para fazer um espetáculo, de 2 horas e meia de duração, que eu não saio de cena.
Tá.
É isso.
Você sabe que a menina que fazia a Anna aqui no Frozen, ela deu uma entrevista, ela falou que tinha dias que ela, indo em direção ao teatro, ou até mesmo quando ela chegava no teatro, ela tinha ataque de pânico. E ela pedia para ser substituída.
Voltamos ao assunto da ansiedade, né? O pânico
Exato.
é,
É uma coisa que
né?
todo. Ainda mais nessa sociedade moderna que a gente vive, onde você é cobrado o tempo inteiro de ser produtivo, você precisa ser bom no que você faz, dar resultado, fazer dinheiro, enfim, é muita coisa. E olha que lindo
Cara.
isso, né? Eu quando li isso, me deu um alívio, me deu. É humano, né? Você vê uma atriz, uma mulher que está no lugar onde ela está, né? Ela chegou nesse lugar por méritos pessoais e ela não tem vergonha de dizer que sim. Eu tenho pânico às vezes. Às vezes eu perco meu chão e eu não acho que não vou dar conta do que eu tenho que fazer.
É, cara. É, isso tem que ser tratado com muito respeito.
Com respeito.
Por colegas, por público. E se você tiver um caso desse na sua família, você tem que ter um olhar carinhoso para isso. Sabe, cara? Realmente, eu acho que de modo geral as pessoas cagam muito, sabe, para isso. Assim como acham que depressão é frescura, a pessoa vai, levanta a bunda aí. Pior coisa que você pode falar para alguém que tá sofrendo de depressão é falar: vai, reage! Levanta essa bunda daí!
É
E, cara, temos
ignorar,
colegas.
é.
Não, e temos colegas, que são, assim, formadores de opinião, talentosíssimos, que lutam contra a depressão aqui. Colegas atores, que é uma luta, cara.
É todo mundo, Júlio, né? Porque a gente vive no meio dos atores, mas isso é do ser humano. É do ser humano. Vem cá, eu vou fazer um exercício com você. Eu queria muito que você me contasse uma situação de você no palco e caguei. Você perdeu uma linha, a música continuou e você ficou calado porque você esqueceu, você entrou na hora
Cara,
errada, não entrou, figurino errado na hora que era outro.
tem várias histórias, cara. Eu acho que, assim, às vezes o espetáculo, que é uma grande produção, às vezes tem tanto efeito, tanta luz, tanta pirotecnia, que às vezes você esqueceu de entrar, e a pessoa que não entrou, que ficou vendida, é macaco velho. Todo mundo sobrevive, sabe, Léo? Todo mundo sobrevive, né? Então, Gaiola das Loucas, cara, Miguel Falabella em cena no Bradesco, eu tava tipo no quinto andar. E eu ouço no retorno, assim, Monsieur Renault, fazia Monsieur Renault. Monsieur Renault, onde está Monsieur Renault? Monsieur Renault! Eu tava tipo no quinto andar.
E o palco era?
Era no térreo.
No térreo. Você tava cinco andares do palco.
É, tinha elevador, tal, desesperador.
Meu Deus!
É, foi um horror. Esse pesadelo eu tenho até hoje. Foi um ano depois do Cats, isso. Então tem 9 anos, né, cara? Isso foi um horror. Mas, cara, a pior lembrança que eu tenho é de um espetáculo de teatro, não é musical, mas que eu cantava em cena.
Uhum.
E eu cantava... Eu cantava Pensem nas Crianças Mudas Telepáticas. E era um espaço alternativo do Teatro Imprensa, sala vitrine na época. E o público ficava super pertinho de você.
A Rosa de Hiroshima, né?
Exatamente. O público... É a Rosa de Hiroshima, exatamente. E o público ficava super perto de você. Às vezes as pessoas cantavam junto, sabe?
Uhum.
E quem disse que eu lembrava do... Eu comecei. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Cadê? Léo, cadê? E as pessoas começaram a ameaçar um balancinho de corpo.
Uhum.
E eu não sabia. Eu falei, né? E uma música conhecida. Música conhecida. Eu fiquei repetindo. Eu esperei. Falei, não vai dar. Música rolando ao vivo. Eu fiquei repetindo. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas crianças... E ralentava. Pensem nas crianças mudas telepáticas.
Uma licença poética.
Cara, eu me lembro... Isso é a maior vergonha que eu me lembro. Essa é a maior vergonha que eu lembro na minha vida.
Ai, que lindo. Que bom ouvir isso de você. Porque a gente se sente mais humano, Júlio, entendeu? Não é só a gente que erra, Júlio Assad também erra.
Graças a Deus, pelo amor de Deus. Graças a Deus.
Julinho, vamos lá pro YouTube?
Vamos.
Tá, então é o seguinte, eu e o Júlio, a gente vai continuar esse papo lá no YouTube. Então você que tá aqui no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, agora a gente tá indo lá pro nosso canal no YouTube, que é o podcast O Que Te Move com Léo Abel, e a gente vai continuar esse papo delícia com o Júlio Assad. Vamos falar desse lado culinário agora, Júlio Assad na cozinha.
Combinado.
Um beijo, gatão, até daqui a pouquinho.
Até.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.